São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 3 de março de 2021, dia do seringueiro, dia do meteorologista e dia mundial da vida silvestre.
Essa edição 13.521 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Nebulosidade variável no período, o sol continua aparecendo na maior parte do dia, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde de forma isolada. Temperatura continua em elevação, agora 26 graus. Redução de jornada e salário deve valer por 4 meses.
Contrabando de cigarros tira 173 mil empregos.
Sindicatos fazem ato por auxílio e vacinação.
Parada de produção faz venda de motos cair e provoca fila de espera.
Bandeira da conta de luz continua amarela em março.
Covid, vacinação provoca fila de carros aqui em Monte Alto e as doses acabaram.
Hoje mais 4 partidas pelo Paulistão.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
E o cartão Cindy Plus dos servidores já está disponível desde as 9 horas. Estava com problema de comunicação no começo. Eu falei com a Elaine Marabita, responsável pelo RH, e quero agradecer a atenção. Ela já está comunicando com o cartão Cindy Plus dos servidores municipais, já está disponível. Tivemos fila hoje para vacina, principalmente a vacinação de pessoas de 77 a 79 anos. Agentes da saúde comunitários passaram de carro em carro entregando senha e avisando que, infelizmente, as doses acabaram. Agora a Secretaria da Saúde fica aguardando chegada de novas doses, aí eles estarão comunicando quando irão recomeçar a vacinação para essa etapa de 77 a 79 anos. De 80 a 89 anos ainda tem algumas doses, e para acima de 90 anos ou mais tem que ligar na vigilância para fazer agendamento. Essas são as informações da vigilância para a nossa população.
A crise de 2020 deverá confirmar a saída do Brasil do grupo das 10 maiores economias do mundo, como já mostrou outro levantamento da Fundação Getúlio Vargas de outubro do ano passado. O país deverá fechar o ano como 12ª maior economia em termos de valor do PIB, ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul e Rússia.
No período da tarde, vai ter vacinação, a segunda dose para os profissionais autônomos de saúde. E essa vacinação acontece na Unidade de Baixa Saúde Silvio Govone. Começa às 13 horas e vai até às 15 horas. Mas somente para os profissionais de saúde autônomos, que é a segunda dose. Preste atenção, local de vacinação é a Unidade de Baixa Saúde Silvio Govone, das 13 às 15 horas. E levar a carteirinha de vacinação.
E notícia atualizada, de acordo com Lauro Jardim, do Globo, o estado de São Paulo passa sim para a fase vermelha a partir da 0 hora de sábado. João Dória anunciará agora, no começo da tarde, entrevista coletiva, que São Paulo entrar assim na fase vermelha do plano de combate ao coronavírus a partir da zero hora de sábado. A decisão foi tomada na manhã de hoje e a previsão é que essa nova etapa de restrições dure 2 semanas. Escolas não estão incluídas na fase vermelha e poderão continuar funcionando com aulas presenciais. A fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, padarias, agências dos correios, pet shops, clínicas veterinárias, postos de combustível e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô. E agora igrejas. Já shoppings, comércio de rua, academias, por exemplo, tudo para.
Está São Paulo todo, né? Na
Está
fase
São
vermelha.
Paulo todo.
E a feira do produtor, que seria realizada hoje, foi cancelada. E também que seria realizada na sexta-feira, cancelada. Dessa semana, nós não teremos a feira do produtor. Nós não teremos devido à fase vermelha. Então, nem hoje, nem sexta-feira, não será realizada mais a feira do produtor.
São 11 horas, 5 minutos, 30 segundos.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Leite News, 1 litro no Savegan e pague R$2,65. Óleo Concorde a 900ml, R$5,85. Arroz Serra Azul, 5 quilos no Savegan e pague R$17,49. Batata de primeira quilo, R$2,28. No cartão Savegnago, R$1,98. Frango inteiro congelado, Big Frango. Quilo 5,95.
No Savegnago é muito mais barato.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16 e 75 m². Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$755. Vitro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão com cartão amarelinha. Pague apenas R$4,49 o quilo. Óleo de soja ABC 900ml, R$5,69. Tomate italiano pizzadora o quilo, R$1,99. Maçã galo, banana nanica exportação o quilo, R$2,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 7 minutos. Nós estamos recebendo o provedor da Santa Casa, Roberto Afonso Colatrelli. Junto está o doutor Randall também, para falar com a nossa população sobre a situação da Covid no nosso município e principalmente a situação de leitos de UTIs no município de Monte Alto. Beto Colatrelli, bom dia, Beto.
Bom dia, João Moreira, bom dia, Randall, bom dia aos ouvintes. E mais uma vez estamos aqui agradecendo aí o espaço que você tem nos liberado para falar um pouco de Santa Casa, de saúde, principalmente da Covid, que tanto nos assusta.
Certo. Doutor Randall.
Bom dia, João Moreira.
Bom dia.
Bom dia, Beto. Bom dia aos munícipes, aos ouvintes. Mais uma vez, Moreira, aqui nessa pandemia que já se estende há tanto tempo, né?
E assustando a gente, né?
Com certeza assustando
muito.
A gente.
Mas é a realidade. Como que está a situação de leitos de UTI aqui em Monte Alto, Beto?
João, eu vou passar essa palavra para o Randall, porque ele que faz parte do comitê da Covid, e ele vai falar tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que necessita ser feito. Ele é uma pessoa muito técnica, muito inteligente, ele vai dar uma explicação no geral de tudo que ocorre para a população de Monte Alto também ter um pouco de consciência. E depois disso, aí nós vamos falar sobre a compra dos leitos, tá?
Certo. Não. porque parece que nós estamos já com 100% de ocupação dos leitos, doutor Randall.
João, para os ouvintes ficarem, não ficarem confusos, a gente fala sobre os leitos da Santa Casa, porque certo. Existem os leitos também do Hospital Unimed. Esses eu não tenho os dados. Mas na Santa Casa, há dois dias, nós estamos com a UTI 100% ocupada. Então, nós temos 10 leitos de UTI que estão sendo ocupados. 8 pelo SUS e 2 pelos conveniados do Sistema Vida. E a nossa enfermaria, até hoje cedo, nós tínhamos 7 e já estamos com os 8 leitos. Então, nós estamos com 100% da enfermaria agora. O Beto está assinando para mim, que acabou de completar.
A enfermaria também?
A enfermaria.
Então, um está aguardando.
Está aguardando. Então, os munícipes, olha, se vocês estão me ouvindo, vamos refletir junto comigo sobre isso que eu vou falar para vocês. Há 3 semanas atrás, nós notamos o aumento de pessoas vindo procurar o pronto atendimento da Santa Casa. Concomitantemente, a nossa proximidade com o pronto-socorro é muito grande. Nós estamos sempre interagindo com os médicos do pronto-socorro e a notícia era a mesma, que no pronto-socorro o número de pacientes procurando por Covid-19 estava frequente. Então, isso são 21 dias atrás. Quando a procura aumenta, os casos da enfermaria e os casos da UTI, eles já estão encomendados. É como se a gente estivesse assinando uma promissória que ele vai aparecer. Então, de 100% que se contaminar, o número é o seguinte: 85% vai passar bem sem precisar de hospital. 15% necessitarão do hospital, na proporção de 10% enfermaria e 5% UTI. Okay. Nós estávamos tendo 15, 20 pessoas procurando por dia. Rapidamente esse número chegou a mais de 100. Então, já se sabia que se não tivesse ninguém internado, nós íamos precisar de leitos, de 5. Agora, quando um paciente interna na UTI, é que a coisa complica, porque o tempo de permanência de um paciente desse, em média, é muito alto. E novos pacientes chegarão a necessitar daquele leito que estará ocupado por muito tempo. Enfermaria, nós temos habilitados 8 leitos, mas quem lembra lá da geografia da Santa Casa, o posto 3 está todinho destinado para isso. Então, a facilidade que eu tenho de colocar mais leitos para a enfermaria é uma tranquilidade, assim, muito grande. Só que, de novo, lembra que a promissória está assinada. Se você colocar mais leitos de enfermaria, daqui a pouco você vai estar precisando de mais leitos de UTI também.
O senhor está falando a respeito de leitos da Santa Casa.
Da Santa Casa.
Agora, na Santa Casa, se aparecer lá um paciente com Covid e precisa ir para a UTI, não tem vaga. Tem condições de mandar ele para outro hospital da região ou ele vai ter que ficar no corredor esperando vaga?
Olha, no momento, o Estado de São Paulo e a Direção Regional de Saúde, a DRS, estão se mobilizando e esse ponto ainda não chegou. Tanto a rede conveniada quanto a rede SUS, ela está chegando muito próximo do limite geral de 100%. Então, sim, esse paciente só estaria num corredor caso viesse a rede estar 100% geral.
Porque na nossa região, cidades da nossa região, aqui Jaboticabal, Sertãozinho, parece que está com 100%. Onde seria encaminhado esse paciente, doutor Randall?
No
Ribeirão está com 89%.
Exatamente, nesses 11% remanescente, então, de Ribeirão e eventualmente numa cidade que tenha uma vaga e não tenha um na fila de espera. A situação agora é a seguinte: eu vim aqui com a missão de falar para vocês que esse vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, ele é muito interessante no seguinte sentido, pessoal. Ele é muito fácil de pegar, é muito fácil de se contaminar.
E mais forte, né?
E agora vindo com uma força maior.
Maior.
Mas ao mesmo tempo ele é muito fácil de evitar. É muito fácil de evitar.
Como evitar?
Vamos evitar usando a máscara de melhor qualidade que você possa pôr as suas mãos nela. Então não é hora, gente, do pessoal falar assim para mim: ai, doutor, eu não aguento essa máscara. Puxa vida, eu recebi o treinamento como médico de usar a máscara por horas enquanto eu tô lá fazendo uma cirurgia que a senhora tá com a barriga aberta. Você pensou se lá durante a cirurgia, Beto, eu falo: ó, eu vou baixar essa máscara porque eu não tô aguentando? É só uma questão de costume. Não é legal, é ruim usar máscara. Mas a Covid é muito pior.
É melhor usar máscara do que ficar 20 dias entubado?
Com certeza. Lavar muito bem as mãos e usar o álcool. A transmissão de superfície, ela é menos provável, infinitamente menos provável. A contaminação, ela é por contato pessoa a pessoa. Gente, vamos fazer uma conta breve. Vamos dar o mês de março, 28 dias para acabar março. Nesses 28 dias, não vamos sair de casa desnecessariamente. Vamos ser rigorosos. Se possível, quando for sair o casal, sai um só, não vão os dois. Não levem as crianças juntos só porque elas não estão atendendo a escola. É preferível o pai sair e ficar a mãe com a criança em casa, ou vice-versa. Vamos nos alimentar somente próximo às pessoas do nosso convívio diário. Ah, mas vem uma visita na minha casa para comer. Olha, o ideal era não ir comer, porque na hora da alimentação você tira a máscara. E se for para comer em grupo, o mínimo de pessoas possíveis e com distanciamento. Vai para a varanda, cada um pega seu prato, fica 2 metros um do outro, acaba de comer, põe a máscara e volta a conversar.
Mas, doutor Randall, teve até excursão para o litoral. Tem famílias de Monte Alto, que nós temos conhecimento, que estão nas praias.
Ô, João, nossa, eu sou proprietário de uma residência na praia. Se a pessoa for lá e ela cumprir as normas sanitárias, ela vai estar protegida. Então, o litoral sul e o norte estavam em amarelo, enquanto o resto tudo estava laranja e vermelho. Agora, você tocou em outros pontos. A praia ficou com esse termo pejorativo, mas a pessoa desrespeita a hora que ela sai daqui. Porque excursão significa um ônibus fechado,
lotado,
e todo mundo batendo papo. E mais aquilo que eu te digo, a pessoa não vai baixar a máscara porque ela está incomodando? Ai, mas eu vou dormir de máscara, eu vou sufocar? Então, já sai errado daqui. Pessoal, lá no mar, na cadeira, indo, tomando banho de mar, dificilmente você vai pegar Covid. Agora, se você fizer uma roda em volta de uma barraca, com 15 pessoas, todo mundo comendo a sua porçãozinha e tomando a sua caipirinha ou o seu guaraná, estará sem máscara e vai ter problema. Porque aí não são 15 pessoas do seu convívio cotidiano. Basta uma infectada ali para voltarem 5 ou 6 contaminados. E é o que tem acontecido nas viagens.
É. Por exemplo, aqui aluga-se a edículas para fazer uma confraternização, 15, 20 pessoas.
Exatamente. A gente põe sempre a culpa em alguma instância. Ah, o federal. Ah, o estadual. Ah, o municipal. E nós? Por que que nós mesmos já não fazemos o seu lockdown pessoal? Eu convivo em casa com a Estela, minha esposa, todos conhecem, e com a Maria, que está há 20 anos lá. Já é um risco para nós três. Mas, se eu convidar na minha casa os meus cunhados ou os meus amigos, aí aumentou muito. Então eu peço que nesses 28 dias, gente, vamos fazer um pacto de 28 dias da gente se policiar muito, porque é muito fácil de pegar e vai ser muito triste se faltar um leito, uma dificuldade para uma internação, ou até que a gente tenha que encaminhar alguém. Se bem que o Beto vai vir com notícias boas, né?
Certo.
Mas o cobertor é curto, nós estamos correndo atrás.
Agora eu quero fazer a pergunta aí. O casal, o pai e a mãe, desde quando iniciou a Covid em fevereiro, estão em isolamento em casa, não sai, só o essencial. Mas o filho jovem vai para as baladas, para as aglomerações. Ele leva o vírus para os pais que estão nesse sacrifício em casa, doutor Randall?
Ô João, munícipes, parem para um momentinho de consciência, escutem isso que o João está falando. Ele já falou aqui, parece que está mais forte. Então, a variante de Manaus, a variante P1... ela tem uma transmissibilidade maior, é mais fácil se contaminar. Já era fácil no começo e agora está mais fácil ainda. E aparentemente ela é mais grave. Quem aqui não escutou uma história próxima em que faleceu o pai e a mãe? Porque eu essa semana tenho a notícia de um médico da USP, proctologista, que perdeu o pai e a mãe. O desencarne do pai foi no dia do aniversário dele, a mãe já tinha morrido 2 dias antes. E agora o doutor Evandro, nosso médico oncologista que vem aqui fazer as cirurgias da mama, perdeu o pai e a mãe está entubada na UTI. São essas pessoas aí na casa dos seus 60, 70 anos que estão sendo desleixadas? Muito provavelmente não. Provavelmente são os filhos ou os netos que estão levando os vírus para dentro de casa.
Isso mesmo. Infelizmente. Agora o senhor falou da boa notícia. A boa notícia, eu sei que Monte Alto, pela coragem da Santa Casa e do provedor, saiu na frente, foi correndo para Ribeirão Preto e comprou mais 4 leitos de UTI, Beto.
Exatamente. Nós compramos mais 4 leitos, preocupados que hoje nós temos 10 leitos de UTI. Significa que não são todos para o SUS. Mas hoje nós estamos colocando mais 4 leitos de reserva, uma vez que o comitê da Covid, que é o Dr. Paulo, Dr. Randall, Dr. Armando, Carlos e demais, eles têm reunido todos os dias para tratar desse assunto. Então nós colocamos mais 4 leitos à disposição do comitê, inclusive do médico que é responsável, coordenador da Covid. Então, esses 4 leitos vai somar no número de 14 leitos que nós vamos ter em Monte Alto. No entanto, João, ontem eu falando com a prefeita, ela estava em viagem em São Paulo, falei pela primeira, segunda vez, já estava em Limeira, e o Joaquim, toda a equipe de finanças da prefeitura, estavam reunidos no gabinete para tratar desse assunto, que no qual a intenção era comprar 10 leitos, João, mas não tem. Nós só conseguimos comprar 4, porque eram os 4 últimos que tinha. Então compramos 4, porque os hospitais da região já estavam comprando isso, aqueles 4. Saímos na frente mais uma vez. Graças a Deus, acho que o Espírito Santo ilumina. Bom, então, conclusão, com todos esses leitos, que nós estamos 14, nós vamos colocar onde esses 4 leitos? Nós temos 7 apartamentos na pediatria que nós transformamos em ala de Covid. Ou seja, desses 7 leitos seria... 7 quartos, 7 apartamentos, seria 7 leitos. O que nós fizemos? Colocamos 3 quartos desses aí, com 2 leitos cada um. E sobraram 4. Então nós vamos ter dos 7 leitos, dos 7 apartamentos, 2 leitos cada apartamento, para dar um total de 14. Isso administrado pela comitê de Covid e também pelo coordenador e o médico intensivista.
Certo, a Santa Casa adquiriu mais 4 leitos de UTI. Mas e os equipamentos e equipe de profissionais?
Tudo isso, João, nós já adquirimos ontem, compramos 4 leitos completos. E nós estamos contratando técnico de enfermagem, mais um médico intensivista.
E precisa contratar?
Precisa. Até agora há pouco o Citrone, o vereador, me deu uma dica de uma pessoa que é técnica e que está desempregada. E nós já estamos contratando também.
E que precisa formar mais equipe, né, de profissionais.
Precisa formar mais uma equipe. Nada mais consciente e esclarecedor que o Randall, que trabalha com essa equipe, você entendeu? Porque se nós não tivermos equipe suficiente, nós também não podemos sobrecarregar o médico plantonista com 14 pacientes dentro do meu UTI. Nós queremos o quê? Teria que ter dois médicos, mais dois médicos para 20 leitos. Mas como não tem 20 leitos, nós vamos ter que trabalhar com um médico a mais, talvez com um pouquinho de folga, para trabalhar dois médicos com 14 leitos. Mas também nós já estamos pensando, junto com o Fausto e o Randall, para nós dar a possibilidade de arrumar uma outra ala para a gente tentar colocar 20 leitos.
Tudo certo. E verba para tudo isso? Para contratar a UTI, profissionais?
Não, isso daí é o seguinte. Eu falando com a prefeita, ela disse que esses leitos, nós precisávamos de 1,5 milhão para montar esses 10 leitos. Então, 4 leitos, automaticamente vai cair bem essa conta. E ela se prontificou de nos ajudar. Mas nós também, através da credibilidade, a gente compra parcelado, ou com prazo, enfim, compramos. Sim. Agora é o seguinte, da mesma forma que ela remanejou esses valores para custeio ou para ajuda da Covid, nós vamos custeando. Agora, nada impede da Santa Casa adquirir recurso através de banco para nós não deixarmos a peteca cair.
Não, boa notícia, ótima notícia,
não, realmente,
Beto.
João, e é difícil
e
você trabalhar...
E tem que
trabalhar,
fazer isso mesmo, porque nós não podemos assim deixar um paciente de Monte Alto no corredor ou ter que levar para outra cidade. O desespero de uma família, doutor Randall.
Isso aí, então. Agora, João, como é difícil você trabalhar com saúde, não só a nível de Estado de São Paulo, como a nível nacional. Olha só o Ministério da Saúde. No dia 8 de abril, nós montamos 7 leitos para a Covid.
Sim.
Que era o total de 4 que nós tínhamos. Bom, conclusão. Depois, a DRS mandou 3 ventiladores. 3 ventiladores. Mas e o resto dos equipamentos? Também colocamos 10 leitos. Ficou 8 para o SUS, 2 para o convênio. Bom, aí no dia 15 de julho a portaria habilitou os 8 leitos, que aí que nós começamos a receber dia 8 de julho. No entanto, nós já tínhamos gasto R$950 mil para comprar esse leito de recurso próprio. Ou seja, aquelas verbas dos deputados que nós tínhamos, inclusive que a prefeitura repassou para nós. Agora, 6 de novembro, habilitação somente 5 leitos. O Ministério cortou os leitos nossos. Por quê? Porque a pandemia ia acabar, né, Randall? E acabou? Não acabou, aumentou.
Piorou.
Piorou. Aí, com 19 de novembro...
Ah.
19 de novembro, portaria renovado, habilitou 5 leitos. Bom, referente ao mês de novembro, 16 de dezembro, portaria renovação, habilitou mais 5 leitos para dezembro e janeiro. Hoje nós estamos colocando 5 leitos, quando nós temos mais 4 que ainda não está habilitado. E que a prefeita também disse com o doutor Joaquim que vai repassar esse déficit, porque nós não estamos recebendo o dinheiro, a verba suficiente para os 10 leitos. Nós estamos recebendo de 5. E a prefeitura também ficou de repassar essa verba, porque a Santa Casa não tem suporte financeiro para tudo isso.
Agora, esses 4 leitos que estão adquiridos para o SUS?
SUS, convênio, se for necessário. Agora, é o seguinte, João, nós temos lá 2 leitos de convênio. Tá bom. Ah, graças a Deus o convênio não está usando, né, Randall? Nós vamos deixar o de SUS morrer porque aquele leito de convênio? Não,
aí, eu ia perguntar, tem 2 leitos do convênio vazios.
Isso.
Aí precisa um paciente que é do SUS. Vocês podem ceder um leito para colocar esse paciente lá como SUS, doutor Randall?
Nós podemos ceder, mas pessoal, se não houver uma mobilização de todos os níveis, nós podemos ter problema. A história da Santa Casa é uma história de muita coragem. Se fosse um médico administrando a Santa Casa e não fosse o Beto, não fosse um empreendedor, não teria sido feito nada disso. A coragem para fazer isso aí é muito grande. Ele disse as datas ali, mas eu vou explicar para vocês. Isso aí é você assumir um compromisso de 5, 6 milhões sem saber se você vai receber. Agora nós estamos assumindo um compromisso de mais quase 1 milhão sem saber, porque teve determinado momento que foi cortado. Teve determinado momento que nós dependemos do entendimento da Secretaria de Saúde, que nós tivemos. Mas o Estado mesmo, não. Pode pôr que depois vai liberar. Quem que assina o cheque antes do serviço feito? E nós como que é isso? E é o que tem acontecido. Agora, pessoal, a capacidade física da Santa Casa, ela é esgotável. Por exemplo, nós colocamos agora 4 leitos a mais, 14, sem comprometer o resto do hospital.
E quando, quando começa a funcionar esses 4 leitos?
Até sexta-feira, provavelmente.
E a hora que...
rapidez, hein?
Então, mas, ô João, e a hora que um munícipe precisar de uma cirurgia geral e ele não tiver, porque nós estamos atendendo Covid de outras cidades?
E daí,
e a hora que uma parturiente precisar de ter um nenê e nós não tivermos mais ala? Então... A Santa Casa não pode perder o foco dela de entidade filantrópica e de resolver, como o Beto mesmo sempre diz, o braço dele é grande e vai abraçar todo mundo. Nenhum braço dá a volta no mundo.
Isso é verdade.
Nenhum. Só teve um que deu a volta no mundo. Para aqueles que acreditam, o braço de Jesus Cristo.
Isso
é
verdade.
De mais ninguém. Agora, se nós todos dermos a mão, nós damos a volta e abraçamos o mundo. Agora, enquanto o pessoal não entender que a parte dele é esquecer do umbigo e fazer por todos, nós estamos com problemas.
Sacrifício é de todos.
O sacrifício é de todos.
É de todos.
E a coragem do Beto em montar... Gente, ele está falando de uma maneira tranquila, mas escutem bem. Uma UTI... tem uma série de regulamentações, uma série de ordens a serem cumpridas, que montar 4 leitos é falar assim, ó, você vai tomar um certo prejuízo, porque cada 10 é que o resultado financeiro, econômico é ótimo, em otimização de médico, de aparelho e tudo. Se nós tivéssemos a ala na Santa Casa para fazermos 10 leitos, seria o ideal.
Sim.
Saímos na frente. Taquaritinga é uma cidade do porte nosso ou maior. São 7 leitos lá. 4 SUS, 3 convênio. Jaboticabal, eu não sei a distribuição, mas eram 10 leitos Covid e adquiriram 3. E Monte Alto já tinha os 10 na frente deles e já está com 4.
Mais 4.
Agora, alternativas serão... montar uma unidade inteira de Covid no estabelecimento do pronto-socorro, porque senão a Santa Casa não consegue mais fazer o resto dos atendimentos.
Uma unidade de saúde?
E uma unidade de saúde, se tornar alguma coisa, pode ser que chegue a ser necessário. Como é que nós evitaríamos isso? Evitando a transmissão. Se o vírus parar de circular, nós não teremos os casos.
Agora, só para encerrar, que nós estamos em cima da hora. Hoje, 100% de ocupação?
100% de ocupação. Mas,
infelizmente,
mas com uma equipe muito bem gerenciada, com esse comitê passando, gerenciada pelo Beto, capitaneada pelo Dr. Nassim, pelo Dr. Fauzi, a gente consegue descobrir o pé e cobrir a cabeça. Então, são coisas técnicas, mas eventualmente aquele paciente já está na UTI há muitos dias, ele já não transmite mais. Ele pode ocupar outro lugar.
Pode ir para a enfermaria.
Né? É, nós podemos ativar um respirador em algum canto lá do pronto atendimento e colocar aqui e ali.
Socorrer todos.
Então, nós estamos num 100%, tranquilo, mas se continuarem vindo os casos no pronto atendimento, no ritmo que estão, não tem coragem de Beto que desata esse nó.
Foi bom seu alerta aí. Doutor Randall, muito obrigado. Qualquer coisa, ó, estão à disposição. Beto, muito obrigado. Pois,
eu
também
quero só também agradecer o empenho que o Laerte tem feito como diretor financeiro, que ele não tem medido esforços para arrumar dinheiro, para se virar.
E ele tem que se virar mesmo.
Ele tem que se virar mesmo. Então, e a gente tem se virado de muito bem e ele tem dado jeito. Então, graças a Deus, João, a sintonia, família Santa Casa, médico, comitê de Covid, diretoria e coordenador de UTI, a gente trabalha muito em sintonia, graças a Deus, vai indo muito bem.
Parabéns pela coragem aí.
E parabéns também, João, pela Paula, que é aniversariante hoje, nossa amiga
a
lá.
Paula Tricô.
Do Ico.
Então vai ter bolo.
Mas não vai ter festa, não, viu, João?
É, bolo pra eles.
Não, nem pra eles.
Um abraço.
Ô, João, obrigado. Obrigado aos ouvintes.
Um abraço. Qualquer novidade nós estaremos levando para as informações para os nossos ouvintes. Voltamos já já.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão com cartão amarelinha. Pague apenas R$ 4,49 o quilo. Óleo de soja ABC 900ml 5,69. Tomate italiano pizzadora o quilo 1,99. Maçã galo banana nanica exportação o quilo 2,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco 16,75 metro quadrado. Argamassa fotomassa interna saco 20 quilos 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki R$ 755. Vidro de alumínio Sasazaki 60 por 60 com grade R$ 266. Selador acrílico Lux Color lata 18 litros R$ 105. Pisolar na Ananias de Carvalho esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre com
bem. 40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago veja pra
a maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$ 10,85. Capa do colchão mole, peça inteira, quilo. No Savegan, pague R$ 24,50. Alho importado, cada 100 gramas, R$ 1,59. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo, R$ 24,90. No cartão Savegnago, R$ 22,90. Leite longa vida News, 1 litro. No Savegan, pague R$ 2,65.
No Savegnago é muito mais barato.
Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, ocorrência de furto foi no projeto Viva a Vida, na Comendador Bonfilioli 777. Ontem pela manhã, de acordo com informações, um casal entrou no local, a mulher pediu para fazer um exame, a funcionária foi verificar a informação que ela havia solicitado. Quando voltou, o celular não estava mais no balcão, o casal fugiu, saiu correndo com o celular. Captura de procurado na Rua Aldo Lupo, 2980, na madrugada de hoje. Essa captura realizada pelos policiais militares de um homem de 51 anos que foi para a cadeia de Pradópolis. A outra captura foi ontem, às 21 horas, na Nhonhô Livramento 141, também um homem de 45 anos foi para a cadeia de Pradópolis.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 38 minutos. Nós vamos falar sobre vacinação também. Estou recebendo até o pessoal do SAMU aqui, pode ir sentando. E também a diretora da Vigilância Sanitária, a Priscila Tressel, está aqui. Terminaram as doses hoje pela manhã para os idosos de 70 a 79 anos. Mas a Priscila vai explicar, ela está conversando com o Beto ainda, com o Dr. Randall. E nós estamos recebendo aqui o Wagner, né? Do nosso SAMU. Vou falar SAMU, que é o mais popular. Ô Wagner, bom dia.
Bom dia, Moreira, e bom dia a toda a população de Monte Alto.
Abre aqui um pouquinho mais o microfone, assim, ó. É pra você. Isso, aí. Você está acompanhado, Luiz?
Estou acompanhado aqui do Márcio, ele trabalha no pronto-socorro, ele é responsável por toda a digitação e compactação dos dados em relação ao Covid no pronto-socorro.
Ô Márcio, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Nossa, o pronto-socorro também está super lotado, para ambulatório de queixas ali do lado. Isso. Como vocês estão fazendo para trabalhar, Márcio?
Então, Moreira, até isso, né, a gente veio aqui para fazer um alerta para a população a respeito, né, que nós estamos um ano já de pandemia e sem dúvida nenhuma nós estamos passando a fase mais crítica da pandemia após um ano já fazendo aniversário, né? Então acho que é importante a população ter um retrato real do que de fato está acontecendo na cidade de Monte Alto.
Pode falar.
E nós estamos aqui para isso, né? Para passar para a população de uma forma bem transparente. Só para você ter uma ideia, a pandemia começou ali por meados de março, né? E o ano passado nós tínhamos em média de 700 a 800 atendimentos mensal no ambulatório. E nesses dois primeiros meses, o nosso atendimento tem chegado a 1.600 atendimentos.
Nossa!
Isso, então assim, insumos, medicações, isso não falta. Mas assim, o material humano a gente está ficando muito estafado, né? E a gente só vai conseguir conter isso com a ajuda da população.
Como a população poderia ajudar? Nós estamos falando aqui no nosso programa, mas para as pessoas só em casos mesmo de urgência, emergência, procurar o pronto-socorro.
Assim, a questão do isolamento, né, João? A gente sabe que o vírus é uma realidade que nós vamos ter que encarar para mais alguns anos pela frente. A vacina está chegando, é uma perspectiva. Só que a vacina não é um salvo-conduto que vai fazer com que a gente fique livre desse vírus. Então, assim, a gente precisa da colaboração da população para que elas façam isolamento social. Porque não adianta, né, o governador, a prefeita, fechar todo o estabelecimento e a população continuar fazendo festa, fazendo viagens, e a gente não vai conseguir. O que a gente tem notado esse ano é que tem sido um pouco diferente, né? Até o ano passado, às vezes um membro da família se contaminava, outras pessoas não. Agora está contaminando a família inteira. Estamos tendo crianças agora também, né? Então é conscientização mesmo da população, porque sem a ajuda da população, a gente não vai conseguir vencer esse vírus.
Certo. A gente recomenda também muitas vezes, a mãe ou o pai precisa ir no pronto-socorro e vai a esposa junto e leva um filho junto. Aumenta muito mais a aglomeração, né, Márcio?
Sim, porque assim, a nossa estrutura não é uma estrutura muito ampla. É uma estrutura que a gente tem feito, se desdobrado para atender todo mundo da melhor forma possível, porém a gente não tem. Então, assim, pedir para que vá realmente quem está com sintomas, tem o disque COVID, durante a semana, eu que fico fazendo as orientações, então a pessoa pode ligar no 3241-1023, antes mesmo até de ir no ambulatório, e a gente está fazendo todo tipo de orientação.
Esses dois dias aí, segunda e ontem, o ambulatório estava super lotado.
Segunda-feira, João, segunda-feira, sim, estava parecendo um campo de guerra.
Mais de 80 pessoas, se não me engano.
Deu quase 90.
90
pessoas.
Como você faz para controlar isso, Márcio?
É uma coisa assim, eu nunca vivi. De 23 anos de profissão, foi algo que eu nunca vivi. Segunda-feira, especificamente. A gente chegou um momento que a gente já não tinha mais local de pôr pessoas, né? A gente estava com 6 pacientes precisando de oxigênio. E assim, acaba que a gente vai ficando desesperado, porque você vê a real necessidade. Então é por isso que a gente precisa bater nessa tecla, a gente precisa da ajuda da população. Se a população não nos ajudar, não adianta triplicar, dobrar o número de leitos, que a gente não vai conseguir vencer esse vírus.
O Dr. Randall falou agora há pouco, não adianta ficar jogando pedra na prefeita,
no
governador e no presidente.
Exatamente.
Nós fazemos a nossa parte?
Exatamente.
Nós sabemos que muitos fazem, sim.
Sim, sim, muitos.
Fazem, mas outros estão fazendo
exatamente,
a parte deles.
João. Exatamente, João. Exatamente.
Até hoje, Márcio, se você sair agora na rua, você vai ver pessoas sem máscaras.
Exatamente. E assim, João, e a gente tem percebido também que muitos jovens também, está sendo internação de muitos jovens.
É verdade,
né?
Cresceu o número de jovens,
isso,
hein?
Então,
até crianças, né?
Crianças de 9, 14, 13 anos. Então eu acho que é o momento da gente exercer a empatia, né? A gente virou uma questão, é uma questão de saúde pública, onde a gente tem que cuidar da nossa saúde e a saúde do outro, né? Então, mais uma vez pedindo para a população, conscientização. É isso que a gente precisa, senão a gente não vai conseguir vencer esse vírus.
Nós vamos ter muita festa pela frente. Vamos deixar nossas festinhas.
Sem dúvida. É melhor festejar o ano que vem, o outro, mas tem que estar vivo, né?
Isso.
E outra coisa, e a gente também está tendo, João, muitas complicações pós-Covid. A gente já teve vários pacientes que vão ficar dependentes de oxigênio para o resto da vida por complicações do Covid.
Sequelas?
Sequelas do Covid.
Infelizmente.
Então, assim...
Você nota a triste que a gente está ouvindo, mas é a realidade.
A realidade. Já apareceu no ambulatório 3 ou 4 pacientes que estavam com o pulmão tudo comprometido e foram hospitalizados, e os médicos falaram, provavelmente esses pacientes terão que fazer uso de oxigênio para o resto da vida.
Nós estamos vivendo um momento muito difícil.
Muito, muito crítico.
E precisa a colaboração
de
todos.
Sim.
E vocês lá no SAMU, como é que está, Wagner?
Ó, João, é um reflexo, né?
Tudo.
É, reflexo coisa, de né? tudo. Nós, essa semana, como o Márcio falou, aumentou o número de atendimento no PS, aumentou o nosso número de transporte de pacientes ao PS. E um grande número de pacientes que são positivos e estão retornando grave para o pronto-socorro. É, então, aumenta o nosso número de transporte, aumenta a necessidade de atendimento. E é como o Márcio falou, nós estamos dando o nosso melhor na linha de frente. Eu estou março 23, eu estou há 27 anos, dos quais 20 só na urgência. E assim, nunca presenciei um cenário como esse de enfrentamento e combate. Sempre estive na linha de frente. Existem outras doenças, outras patologias. Mas essa, ela está se agravando de uma tal maneira esse ano, que, como ele falou, nós nos preparamos o ano passado para enfrentar essa pandemia, né? Só que o que nós nos preparamos o ano passado está acontecendo agora. E na minha opinião, na minha sincera opinião, as pessoas têm que colaborar. Como, não adianta eu fechar, trancar tudo e a pessoa não colaborar. Porque a pessoa pensa, meu pai, ou minha mãe, meu tio está recebendo a vacina, eu vou sair. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Tem que ter compaixão e amor ao próximo, né? Se nós não nos unirmos, a força de linha de frente da prefeitura, da Santa Casa, da Unimed, com o apoio da população, eu posso, como ele falou, aumentar para 50 leitos, vai ser pouco.
Não, o momento é crítico.
É crítico,
e muitos pais
a realidade
mandando,
é dura, mas é essa.
E muitos pais mandando comentários, que o Márcio acabou de falar, crianças,
sim,
adolescentes e jovens.
Exatamente.
Que cresceu bem o número, não é verdade?
Exatamente.
Inclusive, você tem os dados.
Inclusive, na Santa Casa tem jovens internados. Inclusive, ontem eu subi na enfermaria da Santa Casa, tinha dois, eu levei um paciente, tinha mais dois pacientes internados, que pacientes de 23, 24 anos.
E os pais não estão entendendo. Se as crianças estão, por que que tem que ir para a escola?
Exatamente.
Essa é a opinião dos pais aqui.
Uhum.
Não seria melhor fechar todas as escolas até passar, que parece que nós estamos vivendo essas duas semanas críticas.
Sim, os especialistas, eles falam que essa semana e a próxima semana, né, serão, se as pessoas não colaborarem, serão as duas semanas mais críticas ainda aí, né?
Olha, o Beto, provedor de Santa Casa, vocês encontraram com ele, doutor Randall, estão preocupados.
Sim.
E vocês estão aqui preocupados,
sim,
também pela situação, que é a realidade, a nossa situação. Agora eu quero falar com a Priscila, que está comigo aqui também. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Wagner. Bom dia... Márcio, desculpa. Eu falo tanto com o Márcio, esqueci o nome dele. Bom dia a todos os ouvintes. Queria até aproveitar o momento e agradecer muito, muito a ajuda do Márcio, que a gente tem no ambulatório de queixas respiratórias. Tudo o que eu preciso, ele ajuda. Ele atende todos os pacientes, faz o acompanhamento dos isolamentos, assim, com muita educação, muita gentileza. E orienta muito bem. A gente tem recebido muitos elogios dele. Queria, inclusive, aproveitar o momento para poder repassar e agradecer, tá? Inclusive, o Comitê Covid do Estado de São Paulo, ele coloca, Moreira, não como uma segunda onda da pandemia, sim como uma nova pandemia, porque a gravidade aumentou muito, que ela está pior do que quando, em junho, em julho, nós tivemos o nosso momento crítico. Então, é praticamente um novo vírus, uma nova onda. E a gente tem reparado que a situação é extremamente preocupante, tá? E se a gente não tiver, como eles falaram, a colaboração da população, nós não iremos conseguir vencer.
E precisa sim. Precisamos colaborar, gente. Não é momento para você fazer reuniões, confraternização, nada disso. Imagina você ter sua mãe e seu pai na UTI, 15, 20 dias entubado, e você não pode nem visitá-lo. Você não pode mais ver seu pai, você não pode ver sua mãe. Imagina você em casa. Hoje teve mais um óbito, que infelizmente veio no boletim. A família não pode se despedir. Então, imagina, é melhor você fazer um pouco de sacrifício, fica em casa. Você vai fazer churrasco com seus amigos, um tempo mais, na hora que toda essa pandemia passar. Agora eu quero falar da vacinação com você. Hoje tinha filas de idosos de 77, 79 anos. Mas eu vi agentes comunitários distribuindo senhas e orientando porque terminaram as doses, Priscila?
Isso, Moreira. Como eu já havia falado, nós recebemos apenas 37% dessa faixa etária, correspondente a 240 doses de vacina para a faixa etária de 77 a 79. Então, como nós já sabíamos que essa quantidade não daria para 100% da população, nós distribuímos senhas, tá? Inclusive, colocamos pessoas também, funcionários, para poder nos ajudar, para controlar essa fila, para que as pessoas não ficassem na fila sabendo que não tinham vacinas. Então, foi totalmente controlado, tá? As vacinas de 77 a 79 anos acabaram, tá? Não temos mais vacinas.
E quando
não,
chega agora?
Não temos também informações de quando receberemos mais, tá? O que ainda tem de vacina são 60 doses, isso enquanto eu estava lá, tá? Porque a vacinação continuou. Enquanto eu estava lá, ainda tinham 60 doses para a faixa etária de 80 a 84 anos e 52 doses para a faixa etária de 85 a 89. Lembrando que a faixa etária acima de 90 precisa ligar na vigilância, deixar nome, telefone, se ainda não tomou a primeira dose. E continuamos com a vacinação da segunda dose, tá? Dos 90 anos mais, que acontece no anfiteatro na parte da tarde, das 13 às 15. E dos profissionais de saúde autônomos, que está sendo na Unidade Básica de Saúde no Silvio Govone, também na parte da tarde, das 13 às 15.
Deixa eu perguntar. De 77 a 79 anos, vocês acabaram dispensando aquelas pessoas que estavam na fila.
Dispensamos bastante, várias pessoas.
Várias, né? pessoas. Eu vi isso mesmo, vocês estavam falando que terminou a vacina.
Isso.
Vocês tinham 200 e quantas doses?
240 doses.
Foram aplicadas todas?
Foram aplicadas todas, correspondente a 37% dessa faixa etária.
Certo. Agora, muitos não tomaram vacinas.
Não tomaram.
Qual vacina. É a previsão de retornar essa vacinação de 77, 79 anos?
Não temos previsão, aguardamos mais informações do Estado, tá? Que é passado para a nossa regional, que encaminha para a gente, mas não temos nenhuma orientação ainda, estamos aguardando também mais informações.
Certo. A de profissionais autônomos da saúde, será das 13 às 15 horas, na Unidade Básica Silvio Govone, mas a segunda dose.
Isso, a segunda dose.
E quem não tomou a primeira dose?
Quem não tomou a primeira dose também não temos ainda previsão. Porém, pode ligar na vigilância, deixar nome, telefone, que assim que nós tivermos mais notícias também entraremos em contato.
Certo. Da outra etapa agora, vamos supor, de 74, 75, 76 anos.
Não temos previsão. Tem até alguns calendários, tá? Mas são fake. Eu peço para que a população acredite somente na orientação que nós passamos, tá?
Da Priscila, que ela vai vir aqui sempre falar quando estiver pronto, tá
isso
bom?
Isso mesmo, sempre volto com assim que tiver informações, tá? A última data que recebemos foi mesmo a de 77, 79. Não temos mais previsão.
Certo. Teve algum problema de vacinação, alguma coisa, ou foi tudo normal?
Foi tudo tranquilo, demorou um pouco a fila porque era extensa, né? Algumas pessoas que não têm carro também foram vacinadas, entraram ali pelo centro cívico, não tivemos nenhum problema, graças a Deus, tivemos bastante elogio e o que dá uma animada, né? O pessoal fica bem feliz porque o esforço está sendo muito grande da parte de todos.
Certo. Estão dizendo aquele tratamento precoce, tomar aquele já cloroquina, aquelas coisas. Você pode falar alguma coisa?
É, Moreira, na verdade não tem nenhum estudo comprovado, né? Então,
a pessoa fica a critério da pessoa.
Isso.
Se ela quiser tomar
o remédio. O que realmente previne é o isolamento, tá? É o isolamento
que
social,
tá,
é não ficar doente. Essa é a indicação. E se tiver algum sintoma respiratório, procurar atendimento médico. Já faz o isolamento, procura atendimento médico para uma avaliação. Mas não tem nenhum estudo que comprove que é eficaz o uso de algum medicamento para prevenção.
Estou recebendo agora Santa Casa de Ribeirão Preto, 100% de ocupação.
Exatamente.
Sai daqui a nossa Santa Casa falando a respeito disso, gente. Como que faz, né? Agora, essa vacinação de 85, 89 anos, com essas 52 doses que estão lá, acaba com essa etapa?
Então, Moreira, a procura dessa faixa etária de 80 a 89 tem sido um pouco baixa. A gente até acreditou que tivessem mais pessoas ainda sem a primeira dose.
E de 80-84, que é 60, também fecha essa etapa ou não?
Acredito que sim, porque a procura está bem baixa, tá? Nós vamos comprovar isso agora ao longo da semana.
Acima de 90 anos, ainda existe muitos ou poucos?
Também não, a procura está muito baixa. Também já recebemos os 100% de doses para essa idade correspondente, mas a procura de algumas pessoas que ficaram sem vacina está bem baixa.
E nós observamos, fizemos até uma pesquisa aqui da rádio, porque os caras passam por aqui. Conforme vai abaixando a idade, vai aumentando...
Aumenta a população.
Aumenta a população.
Sim.
Bom, de 77, 78, 79 anos... Tinha muitos cargos hoje.
Tinha aqui. Bastante. Inclusive, nós também estamos ampliando os funcionários para que a gente possa oferecer uma campanha segura para todos. Alguém... E sem aglomeração, mais importante.
Alguém chegou lá e não tomou vacina porque não levou documentos? Teve caso ou não?
Não, todos levaram documento. Todos. Não tivemos problema.
Teve só apenas algumas pessoas que talvez não entenderam que ontem foram aqui no período da tarde, no Silvio Govone, para tomar a vacina, mas não era para eles aquela vacina.
Isso.
Você teve conhecimento,
sim,
né?
Sim, sim. Tiveram algumas pessoas que entenderam o local errado, mas isso. Foram orientadas. Tivemos também agora de manhã algumas, umas duas, três pessoas que foram para tomar a segunda dose, mas explicamos que não estava disponível ainda, porque, Moreira, a gente recebe a dose, né, um lote e correspondente à faixa etária. Nós não podemos aplicar aquela vacina para aquela faixa etária, aquele lote, para outra faixa etária. Então, a vacinação da segunda dose, nós colocamos somente na parte da tarde para não ter essa mistura de vacina, para não correr o risco de ter nenhuma vacina aplicada errada. Tá? Por isso que nós separamos. E também colocamos os profissionais de saúde no Silvio Govone também para diminuir o fluxo de pessoas.
Então, preste atenção, os idosos 77, 78, 79 anos. Não tem ainda data que já recomeçar a vacinação para essas idades. Na hora que chegarem novas doses, a Priscila Tressa está aqui do nosso lado, você está vendo a Priscila, ela estará aqui avisando todo, né, toda a nossa cidade, quando, olha, a partir de tal dia, vamos retornar a vacinação para 77, 78, 79 anos.
Isso mesmo.
Na hora que terminar essa etapa, começa uma outra etapa de idade.
Pode acontecer de começar uma
até
nova faixa etária junto com mais vacinas para 77 a 79, que já tem acontecido,
você,
né?
Você acredita que, ó, nós estamos hoje é quarta-feira, tem quinta e sexta ainda. Você acredita que essa semana pode chegar novas doses?
Olha, Moreira, eu não tenho previsão nenhuma da regional, então eu realmente não tenho como especificar uma data.
Como está faltando vacinas, né?
Demais, a gente.
Agora,
boa
notícia para a prefeita, parece que entrou nesse consórcio de município para adquirir vacinas,
sim,
né?
Sim, sim, entrou, nós estamos aguardando resposta, né? Quem sabe a gente não consegue, né? Vamos rezar, vamos ter fé.
Manda um abraço para toda a equipe da vacinação de vocês lá no Centro Cívico. Todos estão elogiando.
Faz
claro que demora um pouco mais, vocês têm que conferir documentos, tudo certinho. Faz a fila, faz a ficha certinho de cada paciente, né?
Isso mesmo. Nós tivemos também alguns questionamentos, Moreira, quanto ao preenchimento do cadastro, do pré-cadastro Vacina Já. As pessoas, mas eu já fiz o cadastro, não preciso fazer. Precisa, porque aquele cadastro, ele é um pré-cadastro. Ele pede somente alguns dados. E para concluir todo o cadastro, precisa de mais dados. Por isso que a gente pede que a população faça o cadastro no Vacina Já antecipadamente. E na hora, nós precisamos ainda de alguns dados. Por isso que lá na hora, também é realizado outro cadastro.
Repete os documentos necessários que tem que apresentar.
CPF obrigatório, RG e Cartão Nacional do SUS, se tiver.
O motorista tem a CNH, qualquer um tem o CNH. CNH é um documento completo, ali tem tudo.
Isso.
Esse vale também.
Esse vale. O mais importa é o número do CPF. E precisa ser o documento em mãos, tá? Não pode, eu sei de cabeça. Não, precisa do documento.
Tem que mostrar o documento.
Isso, precisa.
Através dos documentos, vocês conferem as datas?
Também. Isso, a faixa etária.
O senhor ligou para mim hoje cedo aqui. Ele tem 76 anos. Vai completar 77 a semana que vem. Falei, posso tomar? Falei pra ele, não.
Não pode.
Falei certo, né?
Sim, falou certo.
Não, porque tem que ser 77.
Completos, isso mesmo.
Ele vai entrar na outra etapa, né?
Isso, na próxima faixa etária. 76
anos.
Isso mesmo.
Tem muitas vezes, por causa de dois dias, você não pode tomar a vacina.
Sim, infelizmente.
E vocês conferem pela data de nascimento ali.
Isso mesmo, conferimos tudo.
Até agora, não tem reclamação nenhuma da nossa equipe de vacinação.
Que bom.
Continue fazendo esse bom trabalho, tá?
Obrigada, Maria.
Claro que demora um pouquinho a fila, tem que ter um pouco de paciência, isso aí. O drive-thru resolveu? Foi mais rápido?
Resolveu. Inclusive, Moreira, nós estamos na fase vermelha, né? Então, não podemos de maneira alguma promover aglomeração. Então, o drive-thru, ele ajuda muito a controlar, né, a aglomeração e também ajuda a prevenir as pessoas, porque consegue ter um distanciamento, as pessoas ficam dentro do carro, todas usando máscara, todas protegidas. Então, nesse momento, o drive-thru, ele é a melhor solução.
Repete aí, por favor, onde eu faço o cadastro?
O cadastro é no site www.vacinajá.sp.gov.br.
vacinajá.sp.gov.br. Entra lá, você vai dar algumas informações.
Isso.
Mas no dia tem que levar os documentos.
Preciso
também.
Preciso levar os documentos para completar essas informações.
O Márcio falou, o Wagner falou, a Priscila já falou também, doutor Randall, fique em casa. Não sai, cuidado com o supermercado. O supermercado está proibido levar crianças, uma pessoa só por família. E estão pedindo o seguinte, Moreira: muitos fazem aquele trabalho de mandar sacolas para casa. Manda a sacola para você com camiseta para você escolher, Márcio. Então você pega aquela sacola, uhum, você mexe tudo, pois eu vou buscar. Isso também não pode contagiar?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida pode.
E, é um perigo também, né?
Também. Ô,
João, manda sacola para lá. Traz sacola para cá.
Sim.
É um perigo, né?
Sim, sem dúvida. E só fazendo mais uma observação, que eu esqueci de falar, a gente explica, o médico explica, a gente sempre faz orientação, mas o paciente, quando ele passa no ambulatório, a partir daquele momento que ele passou no ambulatório, que ele está isolado, o isolamento dele começa ali. E não quando ele recebe o exame, porque a gente tem datas específicas para colher o exame, né? O exame de PCR do cotonete, ele tem que ser colhido do terceiro ao sétimo dia. Muitas vezes a pessoa vai no ambulatório no primeiro dia de sintoma, então o médico já isola ela e pede o exame para daí 3 dias. E a gente percebe, às vezes eu percebo também quando eu ligo, que as pessoas estão positivas, estão trabalhando, principalmente pessoas que são autônomas. A gente sabe que eles dependem do trabalho para viver, né? É mais complicado que a gente que é registrado, tem um atestado. Só que assim, a partir do momento que ele passou no ambulatório, ele já está do isolamento. A gente já dispensa a medicação para ele ali mesmo, ele sai com toda a medicação e ele tem que ficar de isolamento a partir dali. Se o exame dele vir negativo, ele está liberado. Agora, se o exame dele vir positivo, ele tem que permanecer o isolamento.
Pessoal da praia, o doutor Randall já explicou tudo direitinho. Você vai para a praia, dentro de um ônibus,
parede
50 pessoas, quer dizer, você vai indo buscar o vírus, com certeza. Agora, quando tem um casal, macho, casal lá, o marido está com Covid e a mulher não. O marido fica num quarto e a mulher tem que ficar no outro.
Exatamente, a gente orienta.
Mas dentro de uma casa, como vai ter isolamento?
Então,
faz mal, você tem que levar o prato para ele no quarto. É difícil, né?
É difícil, né, Moreira? A gente orienta.
Mas tem que evitar,
sim,
né?
Sim, evitar.
Até as roupas separadas.
Separar roupa, separar todos os talheres, prato, tudo que é pessoal. Tentar fazer o isolamento o máximo que conseguir. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu moro numa casa de 2 cômodos, como que eu faço? Realmente, não tem como você tirar a pessoa. Mas ficar de máscara, colocar 2 máscaras, sempre estar higienizando a mão e fazer tudo possível para que esse vírus, que a gente consiga o mais rápido possível barrar. Quanto menos pessoas tiverem o vírus, menos esse vírus vai circular e menos esse vírus vai poder sofrer mutações, que provavelmente outras virão ainda, né, Priscila? Então, então realmente assim, depende de nós, infelizmente, de nós.
Mesmo com 2 cômodos, um fica no quarto, outro vai no sofá.
Sim, exatamente.
Fica ali, não dorme junto.
Exatamente.
Não dorme junto, marido e mulher.
Sim.
Tem que separar, pelo menos 14 dias.
10 dias.
10 dias.
Né? 10 dias.
10 dias o suficiente já, né?
Sim. Desde que no 10º dia ele não tenha tido febre nas 24 últimas horas, ele esteja bem, no 11º dia ele já está liberado, porque o vírus parou de se replicar, ele não está mais criando inflamação, então ele está liberado para voltar à rotina normal dele.
Olha, você foi até sincero em dizer, cuidado, que crianças,
exatamente,
adolescentes e jovens,
sim,
já estão contraindo
doença. Já estão contraindo.
E vem aumentando o número, né?
Demais, bastante.
Aqui em Monte Alto,
aqui em Monte Alto. Porque o ambulatório, ele é a única porta de entrada do SUS, né? A gente tem a Santa Casa Unimed, que são convênio. Então, só para você ter uma ideia, segunda-feira nós tivemos no ambulatório 21, colheu, teve 50% de positivo dos exames que foram colhidos. É um número muito alto.
Muito alto. Pessoas que têm consulta marcada para Ribeirão Preto, você vai, mas tome todos os cuidados.
Exatamente.
Você tem que ir para fazer consulta, né, Priscila? Mas toma todos os cuidados, evita distanciamento ali, né? não fica muito próximo, faz isso, álcool em gel.
Sim.
Tudo isso nós temos que evitar.
Sim.
Agora, se você não precisa sair, não saia, fica em casa. Acho que o isolamento é o principal,
sim,
né?
Sim. A vacina é um manancial de esperança que a gente tem, mas é uma realidade que ainda não é acessível, né, Priscila?
Segundo... E a vacina não é para relaxar, não.
Não é um
salvo. Não é para relaxar. Vem para eu tomei vacina,
não,
eu tô livre.
Não. É.
Vou cair na farra.
Sim, a vacina ela não é esterilizante, então eu tomei vacina, eu já estou imunizado. Porém,
é da saúde.
Sou da saúde, né? Eu trabalho
já
na...
tomou a segunda dose?
Já tomei a segunda dose, já estou imunizado, porém eu posso pegar o vírus, não vou evoluir para uma fase mais crítica, porém eu posso pegar e levar para alguém da minha família, né?
Como é então... que você faz quando você chega em casa? Já fica pelado na porta da casa?
Na realidade eu não sou daqui, né? Eu sou de Catanduva,
certo.
Mas eu estou isolado da minha família. Você entendeu? Eu estou isolado.
A gente fala, tem que tirar a roupa ali da sala.
Sim.
Já fica só de cueca mesmo.
Sim, porque...
Né?
E a gente sempre está atento aos sintomas, né? E você não... Na realidade, quando começou essa pandemia, a gente já não tem mais sossego de estar com a família da gente, né? Porque...
A família fica preocupada demais.
Sem dúvida, né? Mas...
Preciso de você. Que está sempre no meio aí. Como é que você faz quando chega em casa, o esposo e o filho?
Realmente, Moreira, como você falou, já tirou a roupa lá fora.
Fora disso, né?
Hora do almoço, é uma correria, porque também tira a roupa, calçado, tudo, não entra dentro de casa. Meus calçados já ficam todos lá fora, não ficam mais dentro de casa. Vou descalço lá fora, coloco o sapato e vou trabalhar.
Ah, todos não? Esses cuidados, né?
Todos Sim. esses cuidados, porque é para proteger
Wagner,
quem a gente ama.
Então, a linha de frente, Sim. gente. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito
também.
Obrigado.
Márcio, volta sempre aqui, viu?
Não,
pra
sem
falar
dúvida.
Falar as coisas pra gente aí.
Sem dúvida.
Isso é importante para orientar.
Sim.
É a realidade Sim. do nosso município hoje.
É, porque às vezes a população, eles não estão tendo ciência do que está acontecendo lá dentro, né, João? E a gente que está lá, a gente precisa expor para a população o que está acontecendo. Eles têm que estar cientes, por quê? Porque eles fazem parte desse processo.
Certo. Você né? falou que de Catanduva, lá também Tô. A situação não está boa,
também
não.
Também está muito difícil.
Está difícil mesmo, hein?
Está em todo lugar, né?
Todo lugar.
Todos os lugares.
Márcio, muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço.
Bom trabalho.
Muito obrigado.
Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui, tá?
Obrigado, Moreira. Obrigado,
Márcio. Sempre o Márcio vem junto aí com a Priscila, para a gente orientar a nossa população. Nós precisamos falar de fato o que é que está acontecendo com o nosso município. Tá?
Sim, o importante é, como o Márcio falou, é a pessoa realmente procurar o pronto-socorro se tiver necessidade. Porque acontece muito a pessoa ir buscar o pronto-socorro por um problema que ele poderia aguardar. E nesse momento, não que o problema não seja ter que ser resolvido, mas é um momento crítico essas duas semanas. Então, ajudar a colaborar com isso. Vamos diminuir a circulação desse vírus.
Certo. E aquele ambulatório ali próximo do pronto-socorro também acaba aglomerando mais
sim,
pessoas.
Sim, tá todo mundo ali muito junto.
Priscila, qualquer novidade, por favor, vem ou pela manhã na primeira edição, na segunda, que a população fique esperando a sua voz.
Pode
pra você comunicar,
Moreira.
Tá bom?
Volto sim, pode deixar.
Bom trabalho para vocês.
Igualmente.
Nós voltamos já já.
Obrigado.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Leite News, 1 litro no Safgan e pague R$2,65. Óleo Concorde 900ml, R$5,85. Arroz Serra Azul, 5 quilos no Safgan, pague R$17,49. Batata de primeira quilo, R$2,28. No cartão Savegnago, R$1,98. Frango inteiro congelado, Big Frango quilo, R$5,95.
No Savegnago é muito mais barato.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Fã-clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na Melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até esta quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo 29,99. Acém bovino, exceto moído, quilo 27,99. Linguiça toscana real, quilo 16,99. Biscoito passatempo de leite, sem recheio, 150 gramas, 1,99. Leite em pó, Italac integral, sachê, 400 gramas, 9,99. Shampoo Frutis, 400 ml, 9,99. Chá Ice Leão Pet, 1,5 litro, 4,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
12 horas e 12 minutos, agora comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Terça-feira foi um grande dia. O Ministério Público Federal em Goiás endossou uma nota técnica firmada por 4 brilhantes pesquisadores brasileiros que nos orgulham, com 117 páginas sobre o tratamento precoce e a prevenção, com os remédios que nós todos já conhecemos. Mas uma nota científica de primeiríssima ordem, com todas as referências, todas as experiências, todos os resultados de altíssimo valor científico. E aí, endossando essa nota, ontem o Ministério Público enviou, compartilhou a nota com o Conselho Federal do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, com o Ministério Público Estadual de Goiás, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública da União em Goiás, com órgãos públicos de Goiás em geral, né, demonstrando que avaliza essa nota técnica sobre o tratamento precoce e sobre a prevenção. É um momento do desespero nesse país, né, em que a gente não sabe o que vai acontecer com as novas linhagens do coronavírus, que estão se desviando de vacinas para atingir a célula onde se reproduzem. Agora, eu queria registrar aqui uma nota que é sanitária e política ao mesmo tempo, diz respeito à oportunidade que aparece uma vez na vida. O governador Ronaldo Caiado, quando era candidato à presidência da República, em 89, aparecia montado num cavalo. Pois, neste momento, o cavalo simbólico, encilhado, está passando na frente do Palácio do Governo do Estado de Goiás. É o momento de o governador, que é médico, abraçar essa causa e mostrar para o mundo. Mostrar a presença de Goiás no mundo, atacando o coronavírus. É a oportunidade que apareceu. Fica registrado aqui. Porque em Santa Catarina, por exemplo, eu recebi ontem telefonema de uma médica de Santa Catarina, desesperada, né, em que é preciso de alguma orientação de diagnóstico, porque as pessoas aparecem nos postos de saúde, nos hospitais, e por causa da lotação são mandadas para casa, mas já estão na fase 2, 2A, ainda no início, em que, segundo a médica, deve haver uma dose muito forte de corticoide, de antibiótico depois, e, se for o caso, de anticoagulante, né, oral, já que a pessoa não é tratada no hospital onde deveria estar, para ir para casa tratada. E a médica me disse que é incrível de ver as pessoas encaminhando-se para uma solução, para um final drástico, grave, de sofrimento e, quem sabe, morte. Mas há esperança lá em Santa Catarina, no município de Pinhalzinho, por exemplo. Eu fiquei sabendo que o Ministério Público, de novo é ele, Ministério Público, reuniu o pessoal do SUS, da Prefeitura, vereadores e chamou médicos. E pediu o depoimento dos médicos. E a partir dali, o município tem uma maneira diferente de encarar a Covid. Com tratamento precoce, né, e com a prevenção. Prevenção de medicamento, que todos conhecemos. Bom, eu queria terminar com um registro de vergonha, de tristeza, né, da Polícia Federal prendendo desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Prendeu o desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, Fernando Antônio Zorzenon da Silva, José Fonseca Martins Júnior e Marcos Pinto da Cruz, 4 desembargadores. Esse último numa mansão no Jardim Botânico, era o principal, com vantagens indevidas, pagamentos, corrupção, lavagem, que vergonha. E todos juntos com o ex-governador Wilson Witzel, que por sua vez era juiz de direito, gente. Que coisa vergonhosa, né? Envolvendo aí empresas de transporte urbano, né, a Transcarioca, Santa Cruz, InterSul, InterNorte, organizações sociais, ProSaúde, Atrio Service, MPE Engenharia. Que vergonha. É uma coisa incrível. Aliás, eu queria contar para vocês que eu vi uma notícia no Correio Brasilense de ontem, em que o ministro Fachin, dizendo que a democracia é atacada. Ele disse: a democracia brasileira está sob ataque. As conquistas do Estado de Direito Democrático e da legalidade constitucional estão ameaçadas. Foi numa palestra na OAB. Aí ele disse também: não nos imuniza por completo do vírus do autoritarismo, como hoje assola o país com ameaças ao sistema eleitoral brasileiro e à própria democracia. Eu pensei que ele estava criticando o Supremo, mas não, ele parece que ele queria criticar o governo, o presidente da República. Aí eu lembro de Lenin, né? Acuse-os do que você faz.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até esta quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$ 27,99. Linguiça toscana real, quilo R$ 16,99. Biscoito passatempo de leite, sem recheio, 150 gramas, R$ 1,99. Leite em pó, Italac integral, sachê, 400 gramas, R$ 9,99. Shampoo Fructis, 400 ml, R$ 9,99. Chá Ice Leão Pet, 1,5 litro, R$ 4,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12h20.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 3 de março de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldados Afani e o Cabo de Paula. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 202, parágrafo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar outro veículo pelo acostamento é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 1.467,35, mais 7 pontos na carteira de habilitação. Pense nisso. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo, e respeite o limite de velocidade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na segunda-feira, por volta das 19 horas, na SP-225, rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, a famosa Jaú Brotas, estavam transitando dois caminhões, um carregado com óleo vegetal e o outro carregado com pisos. Quando chegaram no quilômetro 156, numa curva lá no município de Dois Córregos, região de Jaú, o caminhão tanque carregado com óleo vegetal passou sobre uma defensa de concreto, entrou na pista contrária e foi de encontro ao caminhão carregado com pisos. Na violência da pancada, o caminhão tanque tombou e derramou óleo vegetal no leito carroçável.
Olha, a coisa foi feia, hein?
Pense num carpete preto viário paulista ensaboado, mais liso do que sabão preto. Os dois motoristas, um de 28 e o outro de 58 anos, ficaram presos entre as ferragens, sofreram ferimentos graves, não resistiram e morreram esmagados no local do acidente. Os nomes não foram divulgados. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Jaú. A polícia rodoviária marcou presença no local, registrou e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 24 minutos e 30 segundos. Agora, falando de Copa do Brasil, sorteio define confrontos da primeira fase da edição 2021.
Estão definidos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil após sorteio realizado nesta terça-feira na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dentre os principais confrontos estão o Motoclube do Maranhão, que recebe o Botafogo, o Bahia vai até a Paraíba jogar contra o Campinense, o Boa Vista do Rio de Janeiro encara o Goiás, o Sport visita o Juazeirense, o Corinthians pega o Salgueiro, com o jogo sendo realizado em Pernambuco. O Vasco enfrenta a Caldense em Minas Gerais. O Caxias do Rio Grande do Sul recebe o Fortaleza. E o Cruzeiro vai até Roraima enfrentar o São Raimundo. Todos os confrontos você encontra no site oficial da CBF. Lembrando que a primeira fase será realizada entre os dias 10 e 17 de março. E os classificados serão conhecidos após jogo único, e os mandantes serão os clubes com a pior posição no ranking da CBF. Nesta terça-feira foi sorteado também o chaveamento da segunda fase. E esta etapa também será realizada em jogo único. Mas ao contrário do que acontece na primeira fase, os visitantes não terão a vantagem do empate. Portanto, se a partida terminar em igualdade, os classificados serão conhecidos nos pênaltis. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
São 12 horas e 26 minutos. Agora nós vamos falar do Paulistão. E Corinthians tem surto de Covid, né, Moreira?
Vários jogadores, vários funcionários.
Colaboradores lá no Corinthians, né? A Covid atingindo o Timão na véspera do Clássico. Nós vamos com as informações com o repórter Cadu Macri.
Às vésperas do derby diante do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, o Corinthians está convivendo com um surto de Covid-19 dentro do elenco. O Timão recebeu os resultados dos testes de rotina que revelaram um número expressivo de jogadores, membros de comissão técnica e diretoria infectados pela doença. Os dirigentes, inclusive, cogitam pedir à Federação Paulista de Futebol que a partida seja adiada. Por enquanto, o duelo desta quarta-feira está confirmado para as 19h na Neoquímica Arena. Apesar de ser um compromisso válido pela segunda rodada, o jogo será histórico. Pela primeira vez em 104 anos de rivalidade, uma árbitra vai apitar o derby. Edna Alves Batista vai liderar a equipe de arbitragem e comemorou a oportunidade de mais uma barreira ser vencida pelas mulheres no futebol.
Há anos a CBF vem nos preparando tecnicamente, fisicamente e mentalmente. A arbitragem brasileira feminina está vivendo um momento muito lindo. É só olhar as escalas e vai ver a quantidade de mulheres trabalhando em todas as séries do Campeonato Brasileiro. E com qualidade. Obrigado. Gratidão a todas aquelas pessoas que me apoiaram, torceram por mim e me ajudaram a chegar até aqui.
Edna Alves já tinha acabado de entrar para a história fazendo parte do primeiro trio de arbitragem feminino a apitar um jogo de futebol masculino pelo Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro, no Catar. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Cadu Macri.
E o Paulistão, nós vamos falar, né, a respeito também das partidas de hoje.
Quem gosta, bola rola a partir das 5 da tarde, às 17 horas, tem Santos e Ferroviária. No mesmo horário, tem a Inter de Limeira e São Paulo. 19 horas, o clássico dos reservas, Corinthians e Palmeiras. E no mesmo horário, São Caetano e Bragantino. Já amanhã, teremos mais 3 partidas. Às 19 horas, tem Ituano e São Bento. Às 15 horas, tem Ituano e São Bento, amanhã. Às 16h45, Botafogo e Guarani. E às 19 horas, tem Ponte Preta e Santo André. Já o Campeonato Paulista da Série A3 começa no próximo final de semana. A primeira rodada no sábado, partindo aí com várias partidas e completando a primeira rodada da Série A3, mais 2 jogos. Agora, o governador já anunciou que o Estado de São Paulo vai ficar na fase vermelha.
A partir das 0 horas de sábado.
E continua com o nosso futebol? Não poderia parar o futebol também? Ou é prioridade essencial o futebol, onde vários atletas de várias equipes estão aí com Covid também? Precisa pensar nesse assunto. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.